está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, Amazonas, Brasil, terça-feira, 21 de julho de 2020. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Amazonas confirma novos casos de coronavírus.
Dissei Parintins firma parceria com expedicionários da saúde para implantação de unidade de atenção primária indígena.
Professores pedem para a população acompanhar a votação da PEC do Fundeb.
OEA vai iniciar a partir desta quarta-feira colações de grau em formato virtual.
Governo do Estado homologa nova licitação para aquisição de merenda e transporte escolar.
IDAN retoma atividade de assistência técnica e extensão rural.
Prazo da declaração de vacinação contra a febre aftosa encerra dia 31 de julho.
Cerca de 2 mil pessoas se cadastraram para receber auxílio da Lei Aldir Blanc.
A partir de agora, no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Saúde.
O Amazonas registrou mais 476 casos confirmados da Covid-19, elevando para 91.389 o total de infectados, conforme boletim da Fundação de Vigilância em Saúde.
Mais de 7 mil óbitos, ou seja, mais 7 óbitos foram contabilizados e o total de mortes pela doença foi para 3.146.
Mais 403 pacientes se recuperaram nas últimas 24 horas, chegando a 76.724 pessoas recuperadas da Covid-19 no estado. 11.519 pessoas com diagnóstico da doença se encontram internadas ou em isolamento domiciliar.
O Distrito Sanitário Especial Indígena de Parintins de Sei firmou parceria com os expedicionários de saúde para a instalação de 10 unidades de atenção primária indígena em pontos estratégicos da área de abrangência do distrito.
Cada unidade será composta por concentradores de oxigênio, grupo gerador de energia, medicamentos, insumos, equipamento de proteção individual, EPI e equipamentos médicos hospitalares.
O coordenador do DICE Parintins, José Augusto Nega, explica que a instalação das unidades visa atender pacientes indígenas com casos leves e moderados de Covid-19.
Dessa vez a gente conseguiu firmar essa parceria e trazer mais uma vez os expedicionários para o DICEI, nos ajudando a montar essas estruturas, essas UAPs, dentro das terras indígenas, de forma que os casos leves e moderados de Covid-19 que porventura vierem a surgir e que necessitarem principalmente de reforço na oxigenação desses pacientes, nós vamos poder fazer isso dentro da terra indígena, sem a necessidade imediata de se trazer para os centros urbanos, para os hospitais. Então isso ajuda a não superlotar os hospitais e também nos garante a possibilidade de evitar movimentar o paciente com o vírus de uma da sua aldeia para outra ou da sua aldeia para a cidade. Então, dessa forma, é que nós pretendemos atuar. Então, essa estrutura é importante, né? Ela é dotada de rede, de armadores, de todas as condições de se fazer esse atendimento dentro da terra indígena no primeiro momento, só trazendo para a cidade aqueles casos que realmente foram casos graves que necessitem de internação.
Esta é a terceira vez que os expedicionários da saúde firmam parceria com o DICEI Parintins. Nos anos de 2009 e 2016, os EDS realizaram mutirões de cirurgias eletivas dentro da reserva indígena Andirá Amaral.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, informou nesta segunda-feira, dia 20, que dentre os povos mais vulneráveis aos impactos da Covid-19, os indígenas que vivem nas Américas é a principal preocupação da agência.
O número de indígenas aldeados contaminados pela Covid-19 no Amazonas chega a 2.339, segundo dados do último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, SUSAN. Os dados apontam um aumento de 117% em um mês. Já os casos de morte entre o grupo também tiveram aumento. A alta foi de 37% entre 19 de junho e 19 de julho.
A enfermeira Deise Mendes afirma que, além das questões culturais, como o convívio próximo entre os indígenas nas aldeias, a população está mais exposta à pobreza, desemprego, desnutrição e, consequentemente, a doenças, tornando-os mais vulneráveis à Covid-19 e seus graves resultados.
Depende muito da proximidade desses povos com os grandes centros urbanos. Então, quanto mais eles são próximos, quanto mais eles têm proximidade com as pessoas da cidade, mais fácil fica para eles contraírem a doença na cidade e levarem para dentro das aldeias. Uma vez que as aldeias não têm condições sanitárias boas para evitar esse contágio. Fora isso, tem condições econômicas, condições sociais e a própria cultura deles, né? É muito difícil você conseguir, quanto um enfermeiro, por exemplo, na saúde indígena, conseguir colocar uma máscara para a população indígena utilizar. Não é um trabalho muito fácil, não faz parte da cultura deles. Aqueles povos indígenas que ficam mais afastados, eles são povos que estão mais protegidos, né? Só que a gente sabe que tem as mineradoras, né? Tem aqueles que exploram a terra, que exploram a mata, enfim, as suas riquezas ali. Eles são os principais propagadores da doença nessas populações. Principalmente as populações afastadas, né, com baixo contato também com o homem branco. Então, todas as particularidades que eles têm são pontos negativos, na maior parte das vezes, para o enfrentamento do corona.
No dia 14, a Organização Pan-Americana da Saúde alertou que comunidades indígenas na Bacia Amazônica são 5 vezes mais atingidas pela Covid-19 que o resto do Brasil.
O governo de São Paulo começa nesta terça-feira, dia 21, os testes da vacina contra o novo coronavírus em humanos. O governador João Dória afirmou que ser um momento histórico para o Brasil. São 20 mil doses da Coronavac, que serão utilizadas para a terceira fase de ensaios clínicos no Instituto Butantan, com doses do imunizante e de placebo, para o desenvolvimento da vacina.
A carga com a de vacinas veio da China. Os lotes serão distribuídos aos 12 centros de pesquisa responsáveis pelo recrutamento, aplicação e acompanhamento dos voluntários. Os primeiros testes começam no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, na capital paulista. Essa primeira fase será direcionada a 890 voluntários. A cada 2 semanas, esses voluntários serão analisados pelos pesquisadores e o primeiro resultado deve ser concluído em até 90 dias.
Os demais centros de pesquisa receberão a dose de forma escalonada. Segundo o governo de São Paulo, a meta é incluir 9 mil voluntários nesses demais centros. Nessa etapa, a metade dos participantes receberá 2 doses do imunizante e a outra metade receberá 2 doses do placebo no intervalo de 14 dias. O placebo possui as mesmas características do imunizante, mas sem o efeito.
Para se candidatar aos testes, é preciso entrar na página do Instituto Butantan, responder um questionário e verificar se você se encaixa no perfil.
Além do Instituto de São Paulo ou de Instituto de São Paulo, as pesquisas também serão realizadas no Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. As pesquisas serão acompanhadas por uma comissão internacional. Em caso de sucesso, as vacinas serão produzidas pelo Instituto Butantan a partir do início do ano que vem, com mais de 120 milhões de doses.
12 horas e 9 minutos.
Educação.
Readequando o cenário para a realidade do novo normal, sem deixar de lado a emoção da conquista acadêmica, a Universidade do Estado do Amazonas, UEA, inicia na quarta-feira, dia 22, as primeiras colações de grau no formato virtual. Ao todo, 110 alunos serão diplomados nos cursos de Ciências Biológicas, Geografia, Letras, Matemática e Pedagogia.
A outorga virtual integra as ações do plano de retomada segura das atividades acadêmicas e administrativas da UEA.
Para a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da UEA, para a Pró-Reitora do Ensino de Graduação da UEA, Kelly Cristiane Souza, essa medida visa, além de qualquer situação, a preservação da vida e adequação para uma nova realidade provocada pela pandemia. Kelly destaca ainda que, apesar da ausência de familiares e amigos, a solenidade será marcada pela emoção e pela trajetória dos formandos.
Esse modo, com certeza, não é o que os formandos sonharam ou desejaram, como foi ou como não foi o desejo pelos formandos de saúde que colaram grau em abril sem a presença da família.
Identifica onde estão e quantos são os mestres, doutores, docentes ou pesquisadores diretos que atuam ativamente em pesquisa junto às instituições de ensino e pesquisa na capital e no interior do Amazonas. Esse é o foco do mapeamento da ciência no Amazonas, trabalho desenvolvido pela Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação, SECT.
O levantamento identificou o total de 2.980 mestres e 1.916 doutores atuantes em todo o estado, definindo o ranking por quantidade de pesquisadores atuantes em cada cidade. Os 5 primeiros municípios com maior número de pesquisadores são os seguintes.
Primeiro, Manaus, com 2.079 mestres e 1.618 doutores. Segundo, Parintins, 177 mestres e 67 doutores. Terceiro, Itacoatiara, 110 mestres e 73 doutores. Quarto, Humaitá, 84 mestres e 48 doutores. E o quinto, Tabatinga, com 79 mestres e 20 doutores.
O estudo mapeou o quantitativo de mestres e doutores por município, apontando que 44 municípios, incluindo a capital Manaus, têm pesquisadores baseados nas cidades e com atuação ativa, desenvolvendo pesquisa e estudos.
Nesta segunda-feira, dia 20, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, rejeitou as propostas apresentadas pelo governo Bolsonaro para a proposta de emenda à Constituição PEC 15/2015 do novo Fundeb e adiou a votação até que seja apresentado um texto menos distante do projeto da relatora, professora Dorínia, do DEM de Tocantins, aprovada em comissão especial.
Se não for distante do que está no texto da deputada Dorinha, sim, todos querem votar a favor e vamos construir isso, estamos dialogando, disse Maia à agência Câmara.
Para o professor Eliseu Souza, o governo tentou tumultuar a votação e, ao mesmo tempo, o professor questiona o fato de um Ministério da Economia e não o Ministério da Educação acompanhar o processo.
Toda vez que nós tivemos na história do Brasil um governo autoritário, ele retirou o dinheiro da educação, deixando à própria sorte, seja os professores, sejam os estudantes, seja toda a comunidade. Então é importante nós termos claro isso aqui. Financiamento em educação é característico de governos democráticos. O texto que foi apresentado pela deputada Dorinha, ele foi um texto construído a muitas mãos, coletivos de educadores que fazem educação no dia a dia, ajudaram a deputada a construir. E aqui nós precisamos lembrar a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o Fineduca e outros coletivos sérios em torno da educação. O governo federal ele foi alheio ao debate. E agora, aos 49 minutos do segundo tempo, ele aparece para tumultuar. Então, ele está negociando uma nova proposta, né, que fere toda essa construção aqui que nós viemos fazendo nesse tempo todo. Né? Então, tanto é que o governo federal ele escalou para discutir o Fundeb, não o Ministério da Educação, mas o Ministério da Economia. Ou seja, a visão que se tem é apenas de economicista. Então, não é preocupado, de fato, com o investimento da educação.
O professor Eliseu Souza destaca ainda que é importante a sociedade parintinense acompanhar a votação do Fundeb para saber como votarão os deputados amazonenses e principalmente votar como deve ser, no sentido de proporcionar educação de qualidade.
Muitos deputados, embora estivessem discutindo outras pautas, eles já manifestaram o seu voto, então nós vamos perceber que toda essa manifestação que nós fizemos em torno dos deputados, senadores, ela foi muito positiva e é importante que nós continuemos monitorando esse voto dos deputados, sobretudo porque 2020 é um ano eleitoral nos municípios. Então nós teremos deputados, senadores, governadores, eles estarão apoiando alguns candidatos nas nossas cidades. E aí nós precisamos verificar como foi o voto deste parlamentar lá no Congresso Nacional. Como é que ele pode querer falar em educação de qualidade se na hora de colocar dinheiro para a educação, ele votou contrário. Então é importante que nós estejamos muito centrados no voto dos nossos deputados aqui, né? Então isso é importante. Mas eu quero dizer também que votar o Fundeb, ele é necessário, mas não pode ser qualquer Fundeb. Tem que ser um Fundeb para valer com CAC, que é o custo aluno qualidade, que é justamente para assegurar esta qualidade na educação brasileira.
Termina nesta terça-feira, dia 21, o período de matrícula dos candidatos selecionados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada SISU 2020-2022.
Amanhã também é o último dia para os candidatos que não forem... ou seja, que não foram convocados para nenhuma das duas opções do curso selecionadas, declarar interesse na lista de espera das vagas remanescentes.
12:16.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
A Caixa Econômica Federal acreditou nesta segunda-feira, dia 20, o saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para trabalhadores nascidos em abril.
O novo saque tem como objetivo enfrentar o estado de calamidade pública em razão da pandemia de Covid-19.
De acordo com o calendário, serão liberados mais de 37 milhões de reais para aproximadamente 60 milhões de trabalhadores.
Cerca de 2 mil pessoas, entre artistas e agentes culturais de Parintins, se cadastraram para receber o auxílio cultural da Lei Aldir Blanc, sancionada pelo governo federal.
Para sanar as dúvidas frequentes dos cadastrados, a Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, disponibilizou uma plataforma online para verificar qual profissional se encaixa nos critérios da lei.
O subsecretário de Cultura e Turismo, Chico Cardoso, explica que ainda que o cadastramento seja feito, isso não significa que o solicitante vai receber o auxílio, mas que o cadastramento, além de agilizar informações, deve facilitar o trabalho da secretaria quando o repasse for de fato disponibilizado.
Esse cadastro, na verdade, ele não habilita as pessoas a receber ou não. Esse cadastro é só um mapeamento que a gente precisava fazer, porque não existia dentro do município um cadastro de artistas, de pessoas que fazem cultura, de trabalhadores da cultura. Então nós fizemos. É claro que esse cadastro ele vai ajudar em muito a questão do auxílio emergencial para a cultura, porque são informações que a gente está cruzando com data prévia para ver quem já recebe algum tipo de auxílio, quem está apto a receber ou não. Mas esse papel de definição de quem vai receber ou não é do Estado, da Secretaria de Cultura do Estado. E a gente vai só emprestar esse cadastro para a Secretaria fazer essa peneira, não somos nós que vamos fazer. Nós estamos trabalhando no sentido de ajudar a manutenção dos espaços culturais, que é uma obrigação do município, através dessa Lei Aldir Blanc.
O secretário afirmou ainda que a prefeitura vem elaborando projetos para ajudar na manutenção dos espaços culturais e que o mapeamento irá contribuir para possíveis parcerias.
A ideia é fazer com que a produção cultural de Parintins entre em efervescência. Então, é fundamental que a gente faça esse projeto e consiga fazer com que a maior parte dos produtores ou comprem uma caixa de som, ou adquiram um violão, enfim, façam do uso desse dinheiro para melhorar a qualidade do seu trabalho como produtor cultural. Então a gente precisa hoje abrir um edital fazendo uma linha de financiamento para grandes produções ou para pequenas produções, no sentido de ajudar quem tem um estúdio, ajudar quem está fazendo fotografia, ajudar quem faz dança, teatro, enfim. Todos os segmentos serão contemplados a partir de um projeto que será feito através do edital. Em breve nós vamos estar falando desse edital e lançando ele para ser uma espécie de apoio que o governo federal está mandando esse dinheiro para o município justamente desenvolver atividades culturais que vão fazer com que esses artistas retomem suas produções.
Iniciou nesta segunda-feira, dia 20, o pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial aos integrantes do Bolsa Família.
Na terça-feira, dia 21, será a vez do NIS Final 2 e assim por diante, exceto no fim de semana até o NIS Final Zero, no dia 31 deste mês.
Uma moradora da comunidade Santa Clara do Joari, Gleba de Vila Amazônia, ligou para a Central de Jornalismo da emissora solicitando da coordenação responsável pelo melhoramento das estradas do assentamento um desvio na via que dá acesso à localidade, que vem colocando em risco o tráfego de veículos e pessoas.
Queria fazer um apelo aqui, mano, sobre a nossa estrada, mano. Eu quero fazer um apelo para as pessoas que estão na frente aí, ou pessoas que estão refazendo essa estrada aqui, que a nossa estrada aqui é da Santa Clara de Jauari. Acerto Açaí, Santa Clara de Jauari. E Jauari, São Jorge, está impossibilitada de a gente transitar, mano. Não presta mesmo. É umas balas grandes vindo do Açaí. E para o São Jorge, a Rio, que é uma votoroca grande que tem quase uns 40 metros de altura. E aí abriu bem no lado da estrada. Então, isso daí está um risco muito grande para as pessoas que passam. Não está dando mais para passar nem caminhão, nem carrinho, nem carroça. Não está mais. E está um risco muito grande. Será que as autoridades vão querer que aconteça uma tragédia para poder eles virem, pelo menos dar uma olhada aqui para a gente? Eu queria que viesse mesmo fazer um desvio da estrada, porque não tem metros da onde as pessoas passam dessa grande cratera que tem, mano. Tá muito feio, muito mesmo. Daqui a pouco começa a aula e é onde o ônibus passa com as crianças da escola.
A interiorana diz que vários apelos já foram feitos, mas nenhum deles foi ouvido, alertando que a estrada não oferece condições para o escoamento da produção agrícola.
Nenhum trabalho e nós já pedimos, e de vez em quando nós estamos fazendo pedidos pela rádio e o presidente tá, já foi atrás do segundo, informaram que ele, o responsável, não conseguiu falar com ele e tá feia, tá precária a nossa situação aqui. Nós estamos impossibilitados de andar na estrada. O que ainda dá pra pegar é moto, porque tem um caminho que ainda dá pra passar pra ir pra sair. Caminhão, carroça, carro, nada, 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 não dá mais pra passar por aqui. Então nós pedimos, em nome da Santa Clara e do São Jorge de Jauari, que façam um apelo, pelo amor de Deus, que deem uma olhada pra cá, pro nosso lado, que a gente tá sem poder transportar nossos produtos pra Vila Amazônia.
A reportagem não conseguiu contato com a pessoa que coordena o trabalho de melhorias e recuperação das estradas do assentamento.
Após a interrupção nas suas ações por conta da pandemia provocada pelo novo coronavírus, a agência local do IDAM retomou nesta segunda-feira, dia 20, as atividades de assistência técnica e extensão rural para o homem do campo.
O gerente do IDAM, Rix Valente, destaca que existe uma linha de ações que começa a ser implementada a partir da retomada das atividades para o produtor rural.
Toda a equipe está retornando com atividade presencial de atendimento ao produtor rural. E temos muitas ações para agora, segundo semestre, né? Ações do governo do estado, e nós assumimos o IDAM agora há pouco tempo e estamos com a missão de realmente implementar essas ações que o estado traz para o município. Dentre elas, podemos citar que ultimamente, agora, semana passada, nós recebemos semente de milho. Temos aqui no IDAM semente de milho, o produtor rural da Várzea, principalmente, Várzea Alta, que está interessado em semente de milho, pode vir no IDAM fazer a aquisição dessa semente. Fora isso, temos muitas atividades. O crédito rural, a FEAM prorrogou até novembro a ação de crédito da FEAM, então vai durar o ano todo praticamente. Recurso para produtor rural, para plantio, para criações, enfim, para beneficiar o produtor rural, a FEAM estendeu até novembro. Vamos fazer uma parceria também com o Banco da Amazônia, vamos visitar o Banco da Amazônia agora esses dias para também formalizar uma parceria e desenvolver o PRONAF, que há muito tempo está no município parado. Nós queremos ver se a gente alavanca isso aí, faz um resgate de crédito e novos financiamentos também rurais.
Em virtude de inúmeras procuras por atendimento presencial, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, ADAF, Unidade Parintins, reforça aos criadores que a declaração da vacina contra a febre aftosa pode ser feita até o dia 31 de julho.
O gerente do órgão de defesa animal, José Raimundo Souza, alerta os produtores para que não deixem de declarar a vacina do rebanho.
A gente está trabalhando ainda a primeira etapa da campanha contra a febre aftosa. Ela se estendeu o período da notificação por conta do problema da pandemia, né? E a gente ainda está realizando a declaração da vacinação contra a febre aftosa da primeira etapa, até o dia 31 de julho. Então, o produtor que ainda não declarou, ele pode procurar a unidade agora de imediato. E se não vacinou também, a gente está autorizando a compra da vacina, vale vale ressaltar que, por conta do problema da pandemia, não está tendo problema nenhum de advertência, de auto de infração para aqueles que deixaram de comprar. Ou seja, a ideia é vacinar todo o rebanho e declarar vacina até agora, dia 31 de julho.
O novo período da segunda etapa da campanha, que será de 1º de agosto a 15 de setembro deste ano. Nesta segunda etapa, bovinos e bubalinos na faixa de 0 a 24 meses devem ser vacinados contra a febre aftosa no Amazonas.
O Amazonas é o primeiro estado do Brasil a ter uma unidade prisional feminina com 100% das internas inseridas em projetos de ressocialização. A Penitenciária Feminina de Manaus conquistou a liderança no ranking do Departamento Penitenciário Nacional, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, após atingir o pioneirismo no estado na semana passada.
Segundo o governador Wilson Lima, desde 2019, o governo do estado tem buscado parcerias para alavancar iniciativas de ressocialização dentro das unidades prisionais. A unidade de regime fechado conta, no momento, com 49 apenadas em suas dependências. Todas reeducandas participam dos programas Trabalhando a Liberdade e Conhecimento que Liberta, iniciados na atual gestão com o objetivo de promover a ressocialização e reintegração à sociedade das pessoas privadas de liberdade por meio do trabalho e estudo.
Na última quinta-feira, foi inaugurada a confeitaria e a panificadora. A unidade também está em processo de ampliação da sala de costura e na reativação do salão de beleza.
Para muitos, presídios são escolas do crime e não socializam ninguém. Porém, essa visão, segundo o defensor público Gabriel Ked, é equivocada.
O agente da Defensoria Pública do Estado do Amazonas diz que é preciso entender e aprender os direitos e garantias da população carcerária para que aconteça a promoção de políticas públicas adequadas para os presos.
Pessoas que estão presas, elas têm os direitos assegurados como qualquer outra. Ou seja, elas podem, por uma sentença, perder a sua liberdade, mas elas não perdem os outros direitos. Como alimentação, saúde, uma escola profissionalizante, ademais direitos para que ela se possa se desenvolver. Então, os direitos devem ser respeitados do começo ao fim. Ou seja, quando ela entra, a primeira vez que ela pisou na unidade prisional ou numa delegacia de polícia, tem que ser respeitada. A sua dignidade, a sua integridade física. Ali tudo deve ser respeitado para que esse marco civilizatório que a gente entende como um processo para que a pessoa venha a ser punida, seja respeitado. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter, um respeito à integridade da pessoa do começo ao fim. E ali a gente desenvolve a necessidade de se ela vai ficar presa, por quanto tempo, qual é o tempo, qual as características dela, se ela vai ficar mais tempo ou menos tempo, se ela vai trabalhar para bater sua pena, que para quem é condenado é obrigatório, mas para quem é provisório ele pode. E como eu disse, nem sempre o preso, quando fala assim, ah, o preso não gosta de trabalhar, eu nunca vi um preso que não gosta de trabalhar. O preso quer trabalhar, ele vai abater sua pena. É muito importante para ele fazer isso. E quanto menos tempo, eu nunca vi um preso também que queira ficar, né? Então a pessoa quer sair, quanto antes, cumprindo todas as obrigações que ali são impostas. Então, para ele cumprir essas obrigações, também o Estado tem que respeitar os seus direitos.
Servidores do Tribunal de Justiça do Amazonas, lotados no primeiro juizado civil e criminal de Parintins, produziram um vídeo tutorial explicando como jurisdicionados podem participar das audiências virtuais de conciliação por aplicativo de mensagem de forma rápida e fácil.
Através da audiência virtual de conciliação, se busca um acordo entre as partes. Caso não seja possível, o processo segue para decisão de julgamento antecipado ou, se as partes demonstrarem necessidade, para audiência de instrução e julgamento.
12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Agnaldo Magalhães.
Reportagens, Ednilson Maciel, Fernando Cardoso e Rafaela Soares.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenação de programação, Luceli Monteiro.
Edição, Ednilson Maciel.
Na apresentação de Fernando Cardoso.
E Ednilson Maciel.
O Jornal da Amazônia é transmitido pelas emissoras de rádio do Sistema Alvorada de Comunicação, rádios AM, FM e online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Você fica agora com o programa Meu Cristo Jovem, especial para a catequese.
Para você, uma boa tarde.
Boa tarde.